Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 202, Opiniões Infelizes e Vida Espiritual. Hoje a gente vai continuar na questão 402, localizada na segunda parte, capítulo 8 de O Livro dos Espíritos. É uma questão interessantíssima e o tema hoje é muito interessante. Vamos lá. No programa 199, a gente tratou das experiências superiores durante o sono. No 201, agora no 202 e no 203, a gente vai falar das dificuldades, das experiências mais difíceis, seguindo a ordem da própria questão de O Livro dos Espíritos. Vamos lá. Se você não ouviu o 201, por favor, ouça, porque eu já vou partir do princípio que você ouviu, né? Lá a gente dá o quadro geral de um problema sério de abstinência, de falta de aluno nos cursos espirituais. No Centro Espírita, que o André Luiz cita, tem um curso lá que estão inscritos 300 pessoas com capacidade, com condição, digamos assim, espiritual de participar. Dos 300 e tanto, só frequentam regularmente 32. E ainda assim, com as suas faltas. Vai ter uma palestra especial nesse curso, né, de um espírito chamado Alexandre, que nesse livro é um grande instrutor, né? O André Luiz está com ele para aprender, então é um sujeito que sabe bastante. E aí está para começar a palestra, faltam duas pessoas dos 32, que merecem um pouco mais de atenção porque se esforçam regularmente. Olha o tamanho do drama. E aí, um auxiliar do Alexandre vai perguntar para ele, e aí, eu vou lá ver se aconteceu algum imprevisto, está faltando o Vieira e o Marcondes. Ele disse, vá rápido, temos poucos minutos. Sertório faz uma pergunta interessante, que é o Sertório, esse auxiliar que vai lá em busca do Vieira e do Marcondes. Hoje a gente vai tratar do caso do Vieira, no próximo encontro do caso do Marcondes. E ele diz, tá, e se eles estiverem envolvidos com entidades criminosas, o que é que eu devo fazer? O Alexandre simplesmente diz, deixe eles onde estão. É, fica claro que se eles tiverem tido um imprevisto, um acidente, um problema, outro, tenta ajudar o máximo possível e traz eles para cá. Porque envolto com entidades criminosas significa eles criaram a sintonia. Então, se eles criaram, né, como se diz, quem pariu bateu os que balance. Né, criou o problema, resolve. Vai ser ajudado, mas não é espírito não é babá. Ok. André Luiz pede para ir junto, né? E graças a isso é permitido e a gente vai ter agora esse relato. Eles chegam na casa do Vieira, que é um senhor idoso, né? Uma casa confortável, então tinha dinheiro. E aí eles encontram uma entidade negra ao lado da cama do Vieira. O Vieira sai do corpo, né, tá desdobrado, mas está ligado ao corpo, né, tá praticamente ligado ao corpo, e a entidade está ali ao lado e ele está como que sufocado. O Sertório chega educadamente, dá boa noite para a entidade e pergunta, né, assim, você é parente dele? Puxando o assunto, né? E aí, o que está fazendo aqui? E a entidade negra diz, não sou parente, mas nós somos velhos conhecidos. Ah, que interessante, né? O que é que está rolando? Está aqui fazendo uma visita? E a entidade vai explicar, não. À noite, antes de dormir, ele com a família começou a falar várias inverdades a meu respeito, fazer comentários sobre a minha vida, mentindo. E a entidade sorri sarcasticamente e disse, agora eu vim esclarecer a ele a história verdadeira, né? Já que ele está tão interessado, eu vim aqui contar para ele o que aconteceu. Resultado, nosso querido Vieira, além de tudo, é medroso, né? Ele é muito corajoso em falar da vida dos outros, mas ele não teve coragem de encarar o amigo que ele estava falando dele. E aí o Vieira está lá suando frio, se tremendo de medo. O que é que o Sertório vai fazer nessa situação? Conversa com esse sujeito, né, esse amigo dele que foi caluniado. Convence-o a parar a vingança. o que o Espírito chama de esclarecimento. Acorda o Vieira acorda suado, né? Banho frio, banho de suor frio. Ai meu Deus, será que eu tive um pesadelo? Será que eu, será que eu sonhei com fulano? E Sertório, diz André Luiz, ele não tem condição de participar do estudo de hoje. O que é que esse caso nos serve? Olha como a gente se enrola. Porque eu não estou interessado em falar do Vieira, até porque o nome dele nem é esse mesmo. Se tivesse nome verdadeiro, eu nem conheço. Então, não é isso que interessa aqui. O que interessa é, olha como a gente cria problemas sem precisar. Esse sujeito acabou de perder uma aula de um espírito realmente superior. Por quê? Porque resolveu se tornar o julgador da vida dos outros. Então, como é delicado viver bem, viver sabiamente. Então, quando a gente fala o dormir bem, significa que tivemos um dia equilibrado. Tivemos um dia vivido de maneira sábia. A gente muitas vezes se mete a dar veredito sobre a vida dos outros. E atrai uma multidão de problemas. Uma multidão. Porque a gente se coloca, é muito bom, né? A gente adora se colocar como dono da verdade, a pessoa que sabe de tudo, da vida de todo mundo. A gente sabe julgar todos os fatos históricos, a gente sabe julgar todas as notícias que são vinculadas. Obviamente, raramente a gente se dedica pelo menos 50 ou 100 horas avaliando com critério a situação. A nossa média de dedicação é 5 minutos e a gente sabe de tudo, né? Inclusive a gente, né, possivelmente deve saber de várias encarnações daquela pessoa que a gente está julgando, porque só assim a gente pode ter uma opinião minimamente balizada. Resultado, a pessoa desencarnada ou alguém ligado a ela vem em cima da gente pedindo uma prestação de conta, e a lei de Deus permite. Por que a lei de Deus permite? Porque a gente criou a sintonia. Então, o nosso despreparo é tão grande que mesmo espíritas, porque esse caso é de um espírita, André Luiz está colocando, somos incapazes de entender que a vida espiritual não é só na hora da reunião mediúnica. O que é triste? Triste é o que acontece. Certa hora vira para André Luiz e diz, a gente não tem tempo a perder. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Ele não tem condição de chegar lá. Ele vai ficar onde está. Como estamos nós? Aí está a situação. Como é que nós estamos em relação a isso? A gente se dá conta da multidão de vínculos que a gente cria ao dar uma opinião? Nós vivemos numa era que todo mundo se julga Senhor da verdade. Não, isso é assim. Não, o fulano ali, aquela briga naquela festa foi assim. Quer dizer, falando de quem nem sabe, que nem conhece, que nunca vai encontrar na vida, que não estava lá. Às vezes nem quem estava lá sabe a história toda. Né? Porque acontece coisas no bastidor, na mesa do lado, não sei o que você não sabe. Então, essa é uma das formas de nós estragarmos a nossa preparação espiritual. Há uma outra mais delicada ainda, que André Luiz vai colocar. Eles saem de lá e vão para a casa do Marcondes, onde o Marcondes vai criar uma outra situação, que a gente vai trabalhar no próximo encontro. Vamos agora ver como é que a gente pode agir de forma positiva. Fulano está falando mal de alguém. Que tal uma prece silenciosa? Que tal uma lição educada? Olha, realmente eu não tenho informação suficiente para dar uma opinião sobre isso. Não estou sabendo bem dessa questão. Tá, pode ser isso, pode ser aquilo. Tem uma coisa por trás bem mais profunda aí. Porque a leviandade, ela não é uma coisa só superficial. Há uma raiz profunda. Que o André Luiz não coloca aqui, porque não é o objetivo da obra. Ele está chamando a atenção. Que é uma atitude que, em termos evangélicos, a gente diria satânica. É uma atitude satânica. Porque a gente pensa... que Satanás é aquele jeito distífico, o Espiritismo diz que não existe, então ele não existe. Existe. Porque o Cristo fala a palavra Satanás. Qual é a origem da palavra Satã? Porque é interessante, porque não é uma palavra hebraica, é uma palavra persa. A origem da palavra Satã é o acusador. O que o Vieira está fazendo é um ritual satânico. Grave. Ele está dentro da casa dele realizando um ritual satânico. O que é o ritual satânico? É o ritual da acusação. Por isso, Deus permite que venha um espírito negro para dentro da casa dele, para estar do lado da cama dele. Ele fez o ritual. Então, atraiu. Nossa, como tu está sendo exagerado. Não, eu não. Não é exagero, é Jesus que diz isso. É Jesus. Por que é que Jesus nunca acusou ninguém? Porque ele não é satânico. Jesus vai vir julgar. Ah, é jogo de palavra, não. Jesus vai vir julgar do plano espiritual. Olha que sutileza. O Filho do Homem virá julgar o mundo. Quer dizer, ele vai desencarnar. Está no plano espiritual e vai fazer um julgamento. Na hora certa, inspirado por Deus. Olha como é diferente da opinião do Vieira. O Vieira está acusando, ele tem nem as informações. Ele não tem nem as informações. Jesus, no plano espiritual, vem julgar. Tanto é que as pessoas estranham, porque dizem assim, ah, mas o Jesus do Apocalipse de João é muito mais austero. Não. Jesus na Terra estava fazendo uma tarefa. E ele na Terra, encarnado, diz, depois eu virei julgar. Como quem diz, depois no momento certo, quando eu, na minha linguagem, quando eu fechar todas as informações, estiver lá com a vista plena, com Deus brilhando dentro de mim, eu julgo. Olha como é delicado julgar. Isso é o Apocalipse. O que é que Jesus não fez quando encarnado? Ele tem um motivo dele. Então é muito diferente um julgamento na hora certa, com todas as informações, com Deus brilhando dentro de si, feito pelo Cristo, do que um ritual satânico que muitas vezes a gente faz na sala da nossa casa. E é interessante que a gente vê gente, não pode atrair, não pode receber espírito dentro de casa. Eu digo, tá, e ritual satânico agora pode. E o que o Vieira fez foi isso, ritual satânico. Então, vamos ter cuidado, porque se a gente desenvolve esse hábito de acusação, do acusador, nós atrairemos esse nível de espírito ou pior. Nós podemos avaliar. Avaliar é o quê? É tomar uma decisão. Fazer uma análise racional das informações para tomar uma decisão íntima. Eu avalio que não é bom eu ir para aquele ambiente. Porque para mim não vai fazer bem. Quem vai estar lá é problema de quem vai estar lá. Eu não posso dizer que quem vai estar lá é inferior a mim. Eu não posso falar mal, não. Para mim, eu avalio que não é o ideal. Agora, falar de quem está naquele ambiente, eu não tenho capacidade, porque não tem capacidade. Por isso é satânico. É o acusador. É o que condena. É o que aponta. Você não presta, você roubou, você fez errado, você traiu. O Cristo não fez isso. Nem quando ele está diante de uma mulher que foi pega em adultério. Ele acusa. Ele tinha sido pego naquela hora. Não era uma fofoca, estava ali, ela. Não tinha o que discutir. Ela tinha errado. Jesus não acusa nem nessa situação. Olha que radical. Nem nessa situação, está ali, está na frente dele, foi feito. Né? O erro foi realizado. Mas o Vieira, na casa dele, faz um ritual satânico contra um conhecido. Então não precisa de vela preta, não precisa de caveira para ritual satânico, não. É acusar. É simplesmente isso. Ou melhor, nós espíritos atrasados achamos que é simples. Então vamos ter cuidado, porque o André Luiz, ele coloca aqui a situação, ele descreve. A análise cristã é muito mais profunda. E por isso, agora a gente entende porque é que por conta desse ritual, dessa atitude do Vieira, ele perdeu momentaneamente o acesso a uma aula de um espírito extremamente evoluído. Então, fica aí o alerta para todos nós. Aproximemos o nosso coração do Cristo. Porque se a gente não fizer isso, certamente nos tornaremos seres satânicos. Não tem escolha. Né? O Cristo coloca muito. Ou um ou outro. Né? Ou é a meu favor, ou é contra. Porque ele sabe que a dinâmica emocional vai levar a uma definição clara. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo toque nossos corações no momento em que tanto precisamos de ternura, de perdão, de compreensão. Imaginem sempre, meus filhos, antes de acusar a qualquer ser, que aquele ser precisa de um abraço teu. Não interessa quem seja ou o que fez. Antes de acusar, traz esse ser ao teu coração. Abraça-o. Coloca a cabeça dele em teu ombro ou em teu peito. Como fazia o jovem adolescente João, quando estava ao lado do Cristo. Encosta, repousa a cabeça dele em teu peito. É um gesto mental, é um gesto nobre, um gesto que ajuda a todos a caminhar para o Cristo. Não interessa o que fez, oferece a teu ombro amigo e teu peito generoso. Sempre. O Cristo não vem trazer ao mundo renovações tecnológicas. A missão desse mestre, desse espírito puro, é ensinar a tecnologia do espírito. É mostrar os tipos de transmissões que as emoções geram. A ensinar como a mecânica interior funciona. É mostrar como ondas e vibrações criam dinamismo dentro do ser e, principalmente, como isso deve ser conduzido. Você vai se sentir muito só, meu filho e minha filha. Se amar o Cristo. Porque o mundo hoje vive em um colúnio satânico contra o Mestre. Se desenvolve hábitos que parecem normais, mas que são a negação do Cristo. Não pensem que a besta apocalíptica é um monstro, um bicho. Se fosse, seria muito bom, bastava matar ele. Aplicava veneno nele, ele morria envenenado ou desgraçado. Não é isso. O monstro apocalíptico é um ser energético. Por isso a descrição é tão complexa. É um ser energético mantido, criado e inflado pelas vibrações dos seres encarnados e desencarnados da Terra. Se você junta a vibração de milhões de espíritos que estão acusando, que estão degradando, que estão maltratando uns aos outros, o que isso dará? Uma obra de arte? O que isso constituirá? Um belo espetáculo? Não, um ser monstruoso. Esse é o ser monstruoso que João descreve. Que pode materializar-se em instituições, mas no aspecto energético é um ser nutrido por milhões de vibrações de muitos seres. Filhos, muitos não entendem, vocês entendem. O cristianismo é simples, muito simples de ser vivido. Mas na Terra, viver a simplicidade ensinada por nosso mestre tão querido é muito difícil. Não participar de acusações, não participar de movimentos de massa, não participar de grupos que se alimentam com acusações mútuas, porque não conhecem o padrão simples e nobre de nosso mestre. Mas eu garanto a vocês, mesmo que vocês se sintam solitários por não participar desses, como se chamou aqui, ritos malévolos, eu garanto a vocês, vocês participarão da comunhão superior conosco todas as noites e acordarão revigorados e felizes e merecerão a glória eterna. Não fiquemos com o mal, fiquemos com a simplicidade e a sabedoria profunda do bem e o Cristo viverá em nós, em nossos corações, em nosso ser, e nós estaremos unidos em nome dele todas as noites. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.